esses dentinhos não estão muito alinhados, pois isto não.
É... Já para as pessoas com mais de 80 mil anos.
Oh, Sulimano, faz favor, não te importas de que estás mal colocado.
Com uma troca simbólica de uma compota.
Cabeça, membros e pernas.
Zé Pink da semana.
Pois bem, esta semana assistimos ao regresso de Rui Portugal, o subdiretor da DGS.
A testagem pode ser uma boa forma, mas não é uma testagem à toa. E muitos daquilo que se dizia no tempo era uma testagem que era uma testagem só de anúncio. A testagem tem que ser bem pensada.
Segundo Rui Portugal, a testagem tem que ser bem pensada e faz todo o sentido. Qual será a proposta do subdiretor da DGS? Por que meios e em que locais deve ser feita a testagem?
Por meios digitais, por computador, por telefonemas, por visitas rápidas no quintal de uns e de outros, no patamar das escadas do prédio.
Ah, ok. Este discurso não é já... ainda me é familiar. E há algum local onde se deve evitar fazer a testagem?
As cozinhas, nesta altura, serão locais de alto risco.
Ui, então é melhor não é? Assim sendo, já sabem, nada de fazer os testes de Covid na cozinha. Lá por fora, a pandemia está a promover a criatividade das pessoas. Enquanto em Espanha, um homem foi apanhado a passear na rua um cão de peluche, no Reino Unido, uma vulgar oficina de automóveis escondia nas suas traseiras uma discoteca, um ginásio e um estúdio de música. Numa operação policial, foram lá encontradas 150 pessoas numa festa ilegal. Muitas delas fugiram para o telhado, num claro incumprimento do distanciamento social, pois estavam lá todas acumuladas em cima. No final, 70 pessoas foram multadas no valor total de 34 mil euros. E como os portugueses não são pessoas de se deixar ficar para trás, um grupo de habitantes ou frequentadores de um ginásio em Vila Franca de Xira tentou fazer o mesmo. Foi clandestinamente ao ginásio e fugiu para o telhado. Obviamente não correu bem e foram apanhados. Ir ao ginásio e fugir pelo telhado. Será este o grande desafio das redes sociais em 2021? Por cá continua também acesa a polémica dos milhares de computadores que o governo prometeu disponibilizar a todas as crianças que não têm condições para acompanhar o ensino à distância. Mas esta semana houve novidades que foram partilhadas pelo Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.
15 mil computadores que entretanto encontramos no mercado estão a ser distribuídos a partir desta semana. Os diretores também já puderam dar conta disso.
Excelentes notícias. Então, mas se calhar o melhor é o ministro dizer em que mercado é que isto foi para que possamos fazer uma task force que vá lá procurar melhor para ver se encontramos ainda mais computadores. Né? Se foram lá encontrados, podem ver lá mais escondidos. E já que falamos em educação, uma jovem aluna portuguesa partilhou esta semana no Twitter um e-mail que ela e os seus colegas de turma receberam da sua professora. No e-mail, podia-se ler, e passo a citar, caros estudantes, não há outra maneira de o dizer senão com a verdade. Esqueci-me da aula de hoje. Peço-vos desculpa. Apesar de invulgar, percebe-se perfeitamente este esquecimento da docente. Então, pois, andamos todos a mil, não é? Com tanta coisa para fazer e tanto sítio onde ir, parece que estou a ver confinada em casa. Epá, eu sei que tinha qualquer coisa para fazer hoje e que faço todos os dias, mas agora não me recordo. Olha, paciência, vou ver uma série na Netflix. Este ano letivo, esta docente vai ter a sua avaliação e de certeza que vai ser 0 por assiduidade, mas 20 por sinceridade. Falemos agora de futebol. Esta é mais uma época para esquecer do Benfica, que apesar dos diversos insucessos do clube, não se pode dizer que o Benfica esteja a ter qualquer tipo de sorte. A UEFA comunicou esta semana o cancelamento da competição Youth League, uma Liga dos Campeões para os sub-19, e assim lá se foi a única campanha europeia onde potencialmente o Benfica poderia ter algum sucesso. Quem voltou à carga foi Jorge Jesus. JJ voltou a demonstrar a sua criatividade ao fazer um pequeno ajuste naquilo que são os objetivos do Benfica.
Esta Liga Europa, a partir desta eliminatória cada vez mais, vai ser uma Champions.
Ora, aí está. Portanto, um dos grandes objetivos do início da época do Benfica era ir o mais longe possível na Champions. Não sendo possível porque foi eliminado, esta Liga Europa, na fase em que o Benfica está a disputar, já é a Champions. Pronto, isto só não vê quem não quer, não é? É uma questão também que ajusta-se aqui, ajusta-se ali e está tudo ao mesmo. Mas mesmo assim, não vai ser fácil. É que Mr. JJ nem consegue fazer uma flash interview em paz.
O que é que isto representa na sua cabeça? O que é que pode acontecer na segunda?
Isto é uma coisa. Eu não falo com este barulho. Ou eles escalam. Tem que ir isso? Ah, ok.
Tem grise? Ok. Jorge Jesus a meter aquela malta na ordem. Mas será que havia assim tanto barulho ao ponto de incomodar o discurso do Mister? Depois de uma exaustiva investigação da equipa do turno da tarde, conseguimos perceber quem eram os autores da peixeirada que estava a incomodar JJ. Nada mais, nada menos que Paulo Futre e Marco Pina, que apesar de estarem nos estúdios da CMTV em Lisboa, faziam-se ouvir em Roma. Mas a conversa até começou num tom calmo e cordial.
Marquinho, por amor de Deus, amigo, vá, e pede-te o Paulinho, sabes que eu adoro-te.
Mas a temperatura subiu e a conversa começou a subir de tom.
Não enganes as pessoas, Marco. Tu quando dizes lá fora igual... Não. Tu quando dizes...
Não podemos incendiar isto.
Tu não podes dizer isto.
Pô, Futre, quase parece uma mãe a dar um rei a um filho, não é? Tu não podes dizer isso, Marco. Tu, pelo amor de Deus, não é? E a partir daqui a coisa ficou completamente descontrolada.
Mentiroso! Estás a enganar as pessoas?
Eu sou mentiroso?
Mostra-me!
Eu sou mentiroso?
Mostra-me!
Olha, Paulo,
mostra-me!
A mim ninguém me chama mentiroso em direto, nem tu vais chamar. Eu não permito a ninguém.
A mim chama mentiroso, mentiroso, a mim chama mentiroso, estamos chamando mentiroso, a mim chama mentiroso. E pergunto aos ouvintes: mas que raio terá despoltado também a discussão e troca de acusações? Eu tenho a resposta que é nada especial, não é? O costume, arbitragens, fora de jogo e assim. Portanto, um dia normal no futebol português, não é?
Ah. Esses dentinhos não estão muito alinhados com isto.
Já para as pessoas com mais de 80 mil anos.
Oh, Sulimano, faz favor, não te importas de estás mal colocado.
Com uma troca simbólica de uma compota.
Cabeça, membros e pernas.
Zé Pink da semana.